Opa, bem-vindo! Aqui é Patrick Catapano. Seja bem-vindo a esse podcast. Aqui a gente vai falar um pouco de tudo. Um pouco de comida, comida boa, amizade, pão, pizza, queijo, aquilo que der vontade. Aquilo que a gente comer por aí, achar legal compartilhar. Principalmente conexão com pessoas, com culturas, aprendizado e tudo aquilo que se relaciona à vida, à alegria, ao sorriso fácil, aquela alegria de vó, de comida de vó, de bolo de vó, tá bom? Se a gente vai ganhar dinheiro com alguma coisa, eu não faço a mínima ideia, porque eu tô em busca de alegria, de felicidade, aqui e agora. Viver feliz, comer bem e me relacionar com amigos, conhecer gente interessante. Tá bom? Se você gostou, segue aí que a gente vai falar um monte de coisa legal. Um abraço.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aí de Patrick Catapano e hoje eu tenho um convidado especial. Sempre são especiais, mas hoje é um cara que eu admiro bastante e amo muito. Já comecei a amar lá atrás, em 2009, quando eu chamei ele pelo Skype. E ele me respondeu prontamente, eu já comecei a admirar o trabalho dele. E ainda mais porque ele é um cara bonitão, também careca igual eu, mas é super bonitão, italianão. Grande Mário Tacconi, bem-vindo, meu irmão. Obrigado por estar aí com a gente e compartilhar um pouco da sua história. Tudo bem com você, Marião?
Oi, Patrick, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo, cara. Obrigado. Eu que agradeço.
Maravilha, cara, pra mim é uma honra, eu nunca esqueço daquela vez que eu te chamei em 2009, 2008, pelo Skype, e você prontamente me respondeu, cara, aquilo me deu uma alegria muito grande, eu comecei a te admirar desde ali.
Legal, bom, se passou tempo, né, de lá pra cá.
É verdade, muita coisa evoluiu, né? Naquela época só tinha o Skype e o Orkut, né, acho. Hoje em dia tem um monte de rede social, então evoluiu bastante aí, o mundo mudou muito.
Com certeza, ainda bem, né?
Ainda bem, e eu lembro, cara, eu nunca esqueço, eu conto essa história sempre, eu sempre lembro que eu tava encanado naquela época, estudando bastante, encanado no DAC, e eu falei, não, você me falou, as farinhas do Brasil não têm essas informações, eu falei, ué, como é que eu vou fazer? E você falou, ah, pizzaiolo que é pizzaiolo sabe fazer pizza com qualquer farinha, né? Eu falei, ah, então tá, eu vou ter que me virar. Muito bom. Nunca esqueço desses dizeres. Eu falei, poxa vida, ele tem razão. Eu tô todo apegado no W, no PL aqui, vou ter que me virar. E você abriu um mundo novo pra mim ali, cara. E aí, na sequência, eu cheguei no Brasil em 2010. Mas e você, Mário? Quando chegou no Brasil e como é que era esse mundo aí no Brasil? Esse mundo da pizza no Brasil?
Cara, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei em dezembro de 92. Eu cheguei em São Paulo, foi a minha primeira cidade. Né? Pensa que eu estava vindo de uma experiência fantástica no Japão. Morei 2 anos no Japão.
Que experiência!
Né? Ah, é linda, 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 linda. Cara, fui lá. Pensa em 90, eu fiz o meu primeiro curso de pizza. É, eu comecei a trabalhar com pizza desde 1982, né?
Aham. Caramba, eu
nasci em
1982, Mário, você já começou a trabalhar com pizza. Olha que experiência, que história, que bagagem, hein?
Nossa, muito grande, né? Eu comecei numa da mais antiga pizzaria em Firenze, no centro de Firenze, né?
Uhum.
É, bem no centro e ainda hoje está aberta, né? Pensa que, cara, toda vez que eu volto à Itália passo lá para ver como é que tá, né? Que era
que
em
legal.
Via Borgo San Lorenzo, que era não, que é em Via Borgo San Lorenzo, né? Bem, vamos dizer, bem na esquina do Duomo, né?
Olha que legal. Qual que é o nome da pizzaria? Quando eu voltar em Firenze eu vou lá.
É a antiga pizzaria Nuti.
Uhum.
E na frente dela tem o antigo restaurante Nuti. Eu trabalhei nos dois.
Olha que legal.
Começou a minha história, né?
Que
e,
bacana.
Olha, é história para contar, né? Tanta coisa, tanta coisa.
Ah,
e
nossa.
O mais bonito é que você nunca para de aprender.
É, Verdade. Quanto mais passo tempo, mais eu percebo isso. Quando você acha que você já aprendeu bastante, tem um monte de coisa nova para aprender, né?
Pois é, na época eu lembro ainda, em 90, eu fui fazer um primeiro curso para pegar um diploma que dizia, ó, fui a pizzaiolo, né? Foi meu primeiro diploma de pizza, que é a experiência. Quando você tem uma experiência, a escrita já muda tanta coisa, né?
Uhum.
E de lá, no final do curso, puxa, disseram, ó, precisa de um cara para ensinar pizza no Japão.
Uau.
Aí eu olhei, levantei a mão e disse, eu nem perguntei o que, que eles davam, o que, que era o assunto. Falei, no Japão vou. E depois de lá pra frente, fiquei descobrindo, né?
Que legal, que legal.
Mas foi uma experiência linda, 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 linda.
Que legal. Pensa é, e dois que, anos...
Dois anos dá, nossa.
É, dá pra
começar a falar bem...
É.
Falar bem japonês, estava começando a escrever, apesar que, né, no primeiro, nossa, era, me sentia um peixe fora da água, né? Eu um dia via um gaijin lá na rua a 2 quilômetros, né? A fisionomia nossa, para quando você chega lá, para tu, é todo mundo igual, né? Pois não, o tempo vai passando sem começar, os teus olhos vão se acostumando. E você vê que é a mesma coisa que nós, cada um tem o seu trato somático, né? Um tem o olho mais puxado, um tem o olho mais grande, um tem o nariz pequeno, um tem o nariz... Vai, é a mesma coisa, né? Mas no começo você estranha tudo, né? A língua, especialmente, é coisa de louco, né?
Que experiência. E eles gostam de pizza lá? Gostavam na época já de pizza?
Olha, na época eu gostava, e hoje acho que lá gosta muito mais ainda.
É.
Se nós acompanhamos a, como é que diz, as informações do mundo da pizza, tem muita gente lá que ganhou concursos na Itália, né?
Sim,
que foram para a Itália. Hoje você vê, tem, nossa, profissionista e muito bacana. Tem gente que faz pizza acrobática muito bem, enfim...
É.
É um mundo totalmente diferente.
É,
né?
Eu imagino.
É, como é tudo.
É. Eu imagino.
Todos os países, né, tem o seu pró e o seu contra, né?
É normal, né? Mas eu imagino que deve ser muito diferente, né? E a culinária? Você gostou da culinária de lá? Como é que. O que, que é o básico da comida lá?
Cara, lá é aquele arroz papa, né? É sushi, não, mas é a parte crua, beleza, mas tem a parte quente, que tem... É, bem, para nós, da Itália, é bem diferente, mas, olha, eu vejo hoje, apesar que comida verdadeiramente japonesa na Itália tem pouca, né? Tem alguns restaurantes, sim, mas, por exemplo, a primeira vez que eu fui na Itália, tinha um restaurante japonês em Firenze, acho que se chamava, se não me falha a memória, Eito. E depois, verdade, não é que se multiplicaram, né? Coisa diferente do restaurante chinês, cada esquina tinha um, que nem pizzaria, né? Mas hoje
ainda
tem. Mas, enfim, acho que caiu um pouco a cozinha chinesa lá na Itália, né? Mas surgiu mais restaurante japonês, é carésimo, né?
Sim.
Lá na Itália, bom... A comparação com o Brasil, né? O euro é 5,50, né?
Então, sim.
Quem vai daqui para lá, coitado. Agora, quem vem de lá para cá, é uma festa, né?
É verdade. Não, e eu gosto, às vezes a gente gosta de comer comida japonesa, mas, meu, vale muito mais a pena comer uma comida italiana. Você gasta muito menos, né? A comida japonesa é 4 vezes mais você vai gastar. Enquanto num almoço você gasta, sei lá, 10 euros para comer bem, no japonês você vai gastar no mínimo 30, 35, né?
Sim, verdade. Mas eu tenho história lá, aprendi a fazer sushi, aqui no Brasil também, com chinês na prática, fui na Itália, ensinei a minha irmã a fazer sushi. É que sabe, né? A gente é marcado para pizza, né? Mas eu acho que hoje... Eu não gosto de me chamar chefe, mas eu acho que sou um bom cozinheiro, né?
Sim.
Porque chefe é coisa de estrelados, é coisa de as pessoas que querem só tirar foto, né? Vamos na cozinha, vamos ver, né? Eu sempre digo, opa, bora, entrar na cozinha, vamos lá.
É,
Acho... atrás de um balcão de pizza, né?
É, eu acho que a classificação melhor é: nós somos seres humanos que gostam de comer e cozinhar e compartilhar, ponto final, né? Essa sim, palavra que usaram, chefe, pesou demais, né?
Sim, pois é, né? Comer não tem coisa melhor, né? Às vezes eu tô aqui e me lembro as receitas italianas, que... vamos lá, então... 92 até hoje se passou 37 anos, né?
Nossa, quanto tempo.
Então posso dizer mais que meia vida, né?
Não, é verdade. Então, nossa, quanto tempo, hein?
É muito tempo. Às vezes eu penso, nossa, já 37 anos?
E como é que você
já passou foi? Tudo isso?
É, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E como é que você foi pro Brasil? Por que que você foi pro Brasil? Você já conhecia o Brasil? Ou se apaixonou por uma brasileira? Como é que funcionou? Como é que aconteceu?
Ai, ai, ai. Nem sabia onde que era o Brasil. Só sabia que tinha... como é que fala? O carnaval, né? E a morena, né? Mas enfim, um lance bem bacana. Não, lá conheci uma brasileira, né?
Uhum.
Enfim, aí começou a história. Opa, chegou um dia, depois de 2 anos, vamos pro Brasil? Vamos ver, né?
Uhum.
Falaram pra mim, isso custa tanto, blá, blá, blá. Eu olhei, falei, puxa vida. Nossa, só que tinha esquecido de falar que na época que eu cheguei aqui, tinha 50% de inflação ao mês, cara.
Meu Deus do céu.
Cara, foi loucura, mas foi uma experiência. Puxa. Aí você ativa os neurônios, porque você tem que correr à frente, tem que se reinventar, você tem que correr. Depois cheguei aqui e não falava nada, né? De português.
Uhum.
Enfim, posso dizer, dá para fazer um filme, até uma novela, com o que eu passei aqui no Brasil e tudo a minha experiência, né?
E qual foi o teu primeiro emprego aí? Como é que você se virou quando você chegou no Brasil? Começou a trabalhar de pizzaiolo ou fez outras coisas?
Pô, cara, para começar a arrumar trabalho, foi difícil, cara. Aí eu chegava tudo falando estrangeiro, currículo na mão, todo mundo olhava para mim, olhava, era, pô... Não tenho dinheiro para te pagar. Eu quero trabalhar. Não sei o quê. Depois encontrei um alemão em São Paulo, né? E me deu trabalho. Falei lá, poxa, não sei o quê, eu preciso trabalhar, tô aqui, vida, né? Enfim, sabe? Não sei se o cara ficou com o coração apertado, enfim, pum, vai aqui, vamos ver. Enfim, comecei, era numa... uma pizzaria na Vila Carnon, cara.
Olha.
Chamava-se Francisca.
Olha, que legal.
Enfim, lá comecei, aprendi a fazer esfirra. Ele me ensinou, tinha fazia uma massa, colocava, pensa, suco de maracujá, mas enfim, era, pra mim era novidade, né? Não sei se era... Hoje eu acho que não era uma esfirra verdadeira, digamos, libanesa, né? Mas é o que se faz aqui comumente hoje no Brasil, esfia, aquela redonda. Uhum. Né? Mas enfim, era bacana. E de lá comecei, depois passei por outra pizzeria, conheci com essa gente. Enfim, depois começou a se alavancar tudo, né?
Que legal.
Você ficar contando todas as experiências, nossa, vamos ficar aqui mais de um mês conversando.
Vamos ter que gravar mais podcasts. E como é que era? Na época não tinha muito essa paranoia da força da farinha, do W e tudo mais. Como é que...
Não, na época é como ainda tem lugares hoje, né? Ah, botar água, farinha, ovo, leite, açúcar, mistura tudo. Então, conhecimento de farinhas, você olhava as farinhas, cara, você ia procurar uma ficha técnica. Você perguntava qual é o W da farinha? Todo mundo te olhava, você quer que é uma extraterrestre? Olha esse cara tá falando, né? Enfim, aí de lá pra cá falei, pô, cara, e agora? Eu quero trabalhar, o cara, tô vendo aqui, o cara já está farinha. Você começa a fazer teste, né? Eu voltei às antigas, né? A pré-história, na verdade, né? como é que se faz para entender uma farinha? É simples, né? Você pega 1 quilo de farinha e vai adicionando água. Você pega, sei lá, 55%. Você vê o que acontece. Uhum. Em base a isso, você entende se a farinha vê que fica dura, e se aqui é uma farinha já melhor, consegue absorver mais água, uma farinha com mais proteína, uhum. né? Não. Às vezes eu falo que quando dou os cursos, que a gente se lembra uhum. do passado, né? O passado é, na verdade, o que vai marcar o futuro, né? Aquele que te dá uma bagagem, enfim, você consegue desenvolver muita coisa depois, nesse Brasil afora, que eu posso dizer Brasil afora, que eu rodei não todas as cidades, mas, cara, muitos lugares. Hoje eu posso dizer que fui para cá, consultoria para cá, curso para cá, para lá. E cada região do Brasil tem sua característica Sim. climática, né? Isso que faz a diferença. Pensa, um cara, você vai dar uma receita, hoje temos um monte de grupo Sim. de pizza. Aí quem tem uma receita de pizza? Aí chega um fulano, ah, bota isso, bota aquele, blá, blá, blá. Não, faz isso assim, assado. Ó, eu faço bum, bum, bum. Mas eu sempre fico aí olhando as mensagens e pergunto, mas cara, ninguém vai perguntar pro cara, onde você tá? Qual é a tua temperatura externa? Que forno você vai usar? Que farinha você tem à disposição, exato. Né? Eu tenho o meu lema, né? Que eu sempre... São duas palavras mágicas. Uma é depende, depende. Quando te perguntam, depende, né? Aí eu sempre falo pros caras, olha só. Se tu quer ser um bom pizzaiolo, eu como pizzaiolo posso não ser bom. Tô tentando ser, né? Mas eu te garanto que cada tipo de farinha, cada tipo de macera, cada forno, você faz pizza. Mas é claro, você vai ter resultados claro. Diferentes. Né? Então, você tem um estudo atrás de tudo isso, você tem que entender que nesta alquimia, né? Nesta alquimia tem uma equação que você tem que desenvolver. Né? Quanto eu estar na minha Itália, no meu inverno... Que é um inverno, vamos dizer, meio na Itália, são 10 graus, Sim. certo? Aqui também tem lugares onde chegou a 4 graus, por exemplo, Canela. Uma vez fiz uma primeira fiera Sim. em Canela, que foi uma coisa fantástica, Sim. né? E, enfim, 4 graus. Pô, nem precisa de geladeira, né?
Pois é.
Entendeu? Mas aí, vai...
Pode falar, mano.
Vai lá no, sei lá, onde eu teve, Rio Branco, Teresina, pô, na sombra 40 graus, e aí?
É complicado.
Você tem coisa pra...
Mas é isso? É isso?
Pois é.
Desculpa, Mário, desculpa. Só deixa eu complementar uma coisa, já que eu atropelei aí. É isso que eu sempre falo pros alunos, que é importante... Você ter o conhecimento intuitivo também, porque eu sei, é importante hoje tudo isso que a gente ensina, né? De toda essa técnica e todos esses cálculos e essas percepções que foram aí testados no tempo e avaliados cientificamente e tudo mais. Mas o conhecimento intuitivo, a percepção intuitiva, parece que as pessoas às vezes não conseguem perceber, que nem você falou, poxa, você está trabalhando com organismo vivo, se está 40 graus na sombra, eu tenho que prestar atenção nas temperaturas, ou se eu estou a 4 graus lá em Canela, né? É ter essa percepção mais intuitiva mesmo, mais perceptiva do ambiente, né? Que a gente perdeu com o tempo.
Com certeza, isso te dá um exemplo bem claro. Quando eu conto para as pessoas, por exemplo, vamos entrar numa pizza bem detalhada, Verace pizza napoletana. Cara, quando eu falo que os napoletanos que eu vi fazer pizza, onde que eu treinei, não pesa a farinha, pesa só água, sal e fermento. E o ponto de pasta, o ponto de massa, é no tato, cara, eles vão sentindo. Depende, claro, depende da farinha que se utiliza, né? Eu, por exemplo, eu já sei, como já me bateram na cara várias vezes, no bom sentido bater na cara, por exemplo, eu me lembro ainda hoje, não me lembro um ano, mas o tempo da Forneria São Paulo, lá em São Paulo, se passou muito tempo, né? Um dia vi no jornal, pizzaiolo italiano, bababá, puxa, eu tudo feliz, né? O neto italiano que faz pizza, vou lá conhecer, chego lá, olho pela cara, oi, em italiano, mas, oi, tudo bem, é você o italiano? Ele vira pra mim, e olha, não, eu sou napoletano. Caramba, ele, pra ele, um pizzaiolo...
Eles têm muito disso, né?
Entendeu? Senão não é, cara... Se eu te digo que em 1990 eu já estava trabalhando com o primeiro Veneto que tinha o selo Verace Pizza Napoletana. E não te conto mentira, se tu segue as minhas mídias no Instagram, eu postei uma foto de um cartão, né, que tem um cara com a sua senhora, né? Esse personagem da pizza, que era nesse momento de Caorle, né? Ele infelizmente faleceu, né? Mas, cara, era um dos tantos figura carismática, né? Daquela época na Itália, né? Que tinha lá. Então, pensa, era o primeiro Veneto que tinha o selo.
Olha só. Mas aqui, eu já passei aqui na Itália também por essas situações. Entendeu? Já contei algumas vezes que quando eu trabalhava em pizzarias de verão aqui, que era meio porta aberta, vendia o pedaço, passavam alguns napoletanos e gritavam, ei, você é napoletano? Aí eu falava, não, sou italiano, italo-brasileiro. Ei, allora la pizza non è buona, falavam. Allora, então a pizza não é boa, né? Aí eu falava, tá bom, já entendi. Eles têm muita essa coisa, né? Mas a pizza é um patrimônio mundial, né? Hoje em dia todo mundo gosta de pizza, todo mundo quer fazer pizza.
Sim, claro. Sim, lógico, hoje... que nem fermentação natural, todo mundo quer fazer, né? É claro, tem que ser, eu acho que quando vamos falar em pizza, nós partimos de um básico. Verace napoletano, que tem as suas características, e eu gosto, como gosto, na verdade eu gosto de todos os tipos da pizza, até porque tem diferença na pizza, porque tem paladar para todos. É claro que quando tu tem conhecimento, você sabe o que é uma verdadeira pizza napoletana. Você sabe o que é uma pizza romana. É como se faz.
Sim.
Tem diferenças nas massas, né? Tem diferença na técnica de trabalho. Mas pega uma bela pizza empala. Hoje aqui no Brasil tá bombando, né? Uhum. A novidade que não é novidade, a pizza romana, né? Hoje todo mundo quer fazer pizza romana, como na Itália, tá se descobrindo, né? Mas você vê que na vida tudo é...
Verdade.
É um vai e volta, né? Porque depois de 1870, que fui, como diz, encontrado a sacrômetro cervidrais isolado, que é a melhor bactéria para produzir a fermentação, fui produzido o fermento natural, o fermento biológico fresco, e depois em seguida o desidratado. Mas
pois é.
Fermentação natural.
E o pessoal às vezes faz uma coisa, né? Torna uma coisa tão complexa, tão difícil. Claro, tem o estudo por trás, tem toda esse importante conhecimento para ajudar. Mas os nossos avós e bisavós faziam tudo de forma intuitiva e estava tudo certo, né?
Fazia. Sim, né? E tava andando, é claro. Você tem que entender, hoje, quando tu faz pizza, conta eu fazer pizza em casa. Ah, se a minha massa não fermentou a 7. Pô, gente, espera meia hora para comer. Quando você tem um negócio, um compromisso com o público, você não pode falhar. É a mesma coisa, nós que somos profissionais, que somos chamados para representar na esfera de gastronomia, imagina tu errar uma massa lá que vermelha. Nós somos seres humanos, né? Entendeu? Hoje eu posso dizer que tô mais que uma acrobata de circo, né? De tudo que eu vi e testei, experimentei, o acontecimento, que às vezes Eu sempre digo, de um erro, você descobre uma técnica diferente, você vê uma inovação no seu trabalho, né? Enfim. Mais um mês para conversar.
Não, isso é... hoje eu quero saber da tua história. Com certeza, já marca na tua agenda, a gente vai falar, vai gravar outro para falar de técnicas preferidas e tudo mais. Mas hoje eu quero saber da tua história. Como é que foi a tua ascensão? Como é que você chegou na televisão, lá no Faustão, Como é que você ficou conhecido no Brasil? E a pizza acrobática já fazia parte da sua vida? Você voltou para a Itália para aprender? Como é que foi toda essa tua ascensão no Brasil aí?
Bom, vamos lá. Vamos lá na época do franciscano, que eu cheguei aqui, comecei a trabalhar lá. Depois comecei trabalhando numa pizzaria que era o Cuqueiro, sempre na Vila Carrão. Enfim, comecei a conhecer pessoas, né? Trabalhei em vários lugares, né? E, na verdade, comecei a trabalhar num restaurante japonês na Liberdade, né? Recém-chegado do Japão, mastigava japonês, aí tinha os Oto-san, Oji-san, né? Que são os avós japonês, né? Chegava lá no restaurante, vinha o gaijin, que é gaijin, o estrangeiro, né? Aí dizia, prego, vem aqui, que você quer comer? Tudo em japonês, e olhava para mim como assustados, né? Diz, nossa, um gaijin que fala japonês, né? Enfim, aí eu me divertia, né? Depois, se me comparava com eles, né? Ele pegava o jornal, os velhinhos, ele lia kanji, hiragana, tudo. Kanji, nossa, são 3.200 idiomas, né? E tem 1.200 figurinas, vamos dizer, né? Que lá sabe, tem hiragana, katakana e kanji, né? O katakana é um sistema de escritura para, digamos, os nomes estrangeiros, né? O hiragana é, sei lá, como posso dizer, é o cursivo, estampatelo e figurativo, né? E o kanji era mais complexo, né? Enfim, ali comecei também a conhecer gente, me apresentaram o meu padrinho aqui do Brasil, e conheci rapaz aqui que tinha esse restaurante, né? A gente começou a bolar ideia, opa, não, beleza, vamos fazer então um restaurante italo-japonês, né? Na época tinha alguma coisa em São Paulo, mas era um restaurante onde tinha uma entrada italiana, uma porta de entrada japonesa, era cardápio japonês ou italiano, né? Não, nós fizemos uma fusão da cozinha, né? Nós pegamos, deixa eu abrir uma parêntese, eu comecei como pizzaiolo, tá? Na verdade, na primeira pizzaria comecei como portador de pratos, limpando salões, né? E depois nessa pizzaria, toda vez que eu passava para ir no caixa ou para pagar as bebidas no bar, né? Eu passava na frente daquele forno de lenha, tinha aquele três pizzaiolos lá, vendendo, correndo, botando aquelas redondas no forno. Aí comecei a falar, nossa, que coisa bacana, olha só. Aí eu cheguei pro dono e falei, meu amigo, eu quero trabalhar lá. O cara olha para mim e fala, assim, quer trabalhar, fica à vontade, mas como é que eu vou te pagar um salário e tu não sabe fazer nada? Ué, aprendo. Ah, não, beleza. Então você faz o seguinte: de dia que tem menos movimento, você trabalha na pizzaria e à noite você trabalha no salão. Eu sou que pago à noite. Olha, filho da boa mãe, né? Falei, ah, sabe o quê? Então nem aí, mete bronca. Ele começou a mexer.
Olha que legal.
Pensa na época, nossa, tinha um cara, pizzaiolo. Você sabe que, infelizmente, quem trabalha com restaurante tem defeito no cotovelo.
Por quê?
Né? Porque levanta muito o cotovelo.
Bebe é verdade. Bom, geralmente sim.
Mas enfim, lá também foi uma novela com o passar do tempo. Aí eu comecei a falar pro cara, ó, eu quero fazer a massa. Tá doido, massa? Você sabe que primeiro tu tem que aprender a dominar o fogo. Por quê? Porque tu vem assando as pizzas, se tu for esperto, você vê como abrir a pizza. Você vê como ele monta a pizza, mas o coração da pizza é o forno. perché o forno di legna è molto difficile, tu tem que aprender a dominar ele. Ele me falava, você tem, quando tu me mostrar que você entendeu que você tem um ponto vital que não precisa nem virar uma pizza, você aprendeu a ser pizzaiolo. Você tem que gestir o forno. Quando você tira a pizza para fora, tem que sair uma atrás da outra. Aí sim tu vai ser um pizzaiolo. Eu fiz tesouro dessas indicações, né? Falei, porra, cara, será? Aí eu ficava olhando, beleza. Passa o tempo. Aí eu fazia meu trabalho, né? Mas também não era besta, né? Aí um dia ele faltou, era para ele ir trabalhar, acho que, não sei, não lembro qual que foi o imprevisto dele, né? Cara, vou me atrasar! Tá bom, pode deixar, eu faço a massa. Eita, faz a massa, porra nenhuma! Você não sabe fazer mesmo? Não sei o quê, bababá, bababá. Aí eu falei, puta que pariu. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer. Ah, não pode fazer nada, você não sabe fazer, tu não é nem pizzaiolo. Então vamos fazer o seguinte, vou botar a minha cabeça em jogo. Eu vou fazer a massa, tá? Se tu não gostar da massa que eu vou fazer, primeiro você me manda embora, eu te pago tudo
mais. Uau.
Ah, tá né aí, quando eu faço, não, pode deixar, eu faço. Não, então vai, quero ver. Você vai ficar na rua, ele falou pra mim, né? Aí tá bom. Aí eu fui lá, pá, chamei o dono, pá, pá. Como? Ah, deixa comigo. Ah, cara, tu não, nunca fez. Ué, nunca fez? Sempre tá a primeira vez.
É.
Né, pro dono. Ele fez esse trato com o Mauro. Aí, na época ele se chama Mauro. Ele também tá nos olhando lá do cima. E... beleza. Pá, 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 pá. Vou trabalhando, faço a massa, descansa, bum, 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 bum. E chega o cara, beleza, eu fiz a massa, nós temos ainda essa massa, então essa massa, olha só, na época, amanhã, quantos anos se passaram, tá?
Pois é, pois é. Naquela época, né? Então, você já fazia a massa de um dia pro outro, ou era do mesmo dia?
Sei, não, era no começo, depois já começou, nós estávamos já começando a fazer a maturação da massa. Deixar para um dia para o outro, tá? Já tinha os caixotes de massa, como temos hoje aqui, né? Que aqui é difícil mesmo encontrar, hoje temos no mercado.
É.
Né? Enfim, hoje tem muita mais facilidade.
Que ah, sim.
Quando eu cheguei aqui, quase que eu trago...
Não, quando eu cheguei em 2010, aqui, já era... não tinha, ainda não tinha quase nada, imagina quando você chegou.
Pois é, ainda era um caixote de madeira aqui, né? Mas enfim, a gente fazia uma fermentação de uma aqui no Brasil de 12 horas, né? Até 18, quando o tempo permitia, né? Então a gente dava para se... apesar que no começo eu trabalhava com farinha nacional, então não adianta procurar maturação. Na época, quando eu cheguei, era totalmente diferente.
É. Né?
Mas enfim, aí eu fiz a massa de pizza, o cara olhou no dia seguinte, bora, vamos lá. Aí o cara olhou... é, não, quem veio fazer a massa pra tu? Não é possível que tu fez essa massa. Aí olhei pra ele, não, mas você gostou ou não? Ah, não sei o que, não sei o que, não. Peraí, calma, relaxa. Você gostou da massa, soube fazer do jeito que você quer, errei alguma coisa, porque se errei alguma coisa, você me fala. É, eu quero saber quem fez pra tu essa massa. Aí falei, olha só, cara, vamos lá, presta atenção. Quando tu ia fazer massa, você não percebeu nada de diferente? Não é só tu que trabalha. Não sou só eu que trabalho aqui. Aqui somos em 6, 8 pizzaiolos. Você não achou esquisito que quando tu chegava para fazer massa, estava tudo sempre fechado? Sal fechado, azeite fechado, fermento fechado, farinha fechada. É? Quanto tempo nós estamos juntos? Então, sabe o que eu fazia? Eu todo dia pesava. Tudo aquele que se usava, eu te olhava e pesava. E tu não me mostrava nada, não queria mostrar. Aí o cara olha pra mim. Mas... puta, eu falei, eu vou fazer a história da
pizza.
Eu posso dizer que eu estou fazendo.
Pois é, com certeza, não tenha dúvida. E aí, depois disso, bom, deslanchou, né? Entendeu qual que era mais ou menos a base e foi embora.
Sim, comecei a pensar... Aqui acho que fala biscate, né? Fui a fazer o meu primeiro extra. E trabalhei de dia, fui a trabalhar à noite em outra pizzaria, que era linda, maravilhosa, lá em perto de Florença, né? Que chamava Anastasia Club. Num dia, era verão, chuta quantas pizzas passaram debaixo dos meus olhos.
Nossa!
Entre o almoço e a janta.
O dia inteiro.
Claro, o dia inteiro. Não sozinho, não é claro.
É claro.
Sei lá, era sempre mínimo, era 2 pizzaiolos, 3. Lugares que era 3 pizzaiolos, mas, cara, batia
fome. Vamos lá, 300 pizzas.
Tá brincando. 1.250
pizzas. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Você chegou em casa quebrada, teve que tomar um banho na banheira com gelo.
A minha mãe veio me acordar. Pô, tá gritando por quê? Eu tava falando, não, tu faz isso. Peraí, eu deixo, boto no forno, tu vai fazendo isso. Não, eu faço isso, não sei o quê. A minha mãe, ô, tá fazendo aí. É, tô sonhando de fazer pizza porque fez pouca ontem.
Eu achei que eu tinha um recorde bom, mas você tá louco, hein? Eu, o máximo que eu já fiz de pizza, obviamente, com ajudante, também foram 330 pizzas. Você, 1.250, pelo amor de Deus.
O almoço é já.
É, mas mesmo assim, Mário, 625 pizzas. É fazer pizza sem parar. Eu imagino, cara.
Era. A noite era um lugar, era lindo, 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 lindo. Mas sabe quantas? Sexta, sábado, domingo, por dia, quantas pessoas passavam ali? Uma média de 1.200
Nossa
pessoas.
Senhora. É muito rápido.
Era uma coisa alucinante. Tudo bem, não era só pizza, tinha cozinha, tinha fast food, sorveteria, tinha o bar, era um restaurante ar livre, lindo. Esse ficou o meu sonho de restaurante que eu queria fazer aqui no Brasil. Depois passa o tempo, corre para cá, corre para lá, enfim, os planos mudam, mas ainda hoje é o meu sonho, aliás, né? Que hoje o meu sonho é outro.
Muda, normal. Pois é,
mas
só para o pessoal entender também, né, naquela época, até na época que eu trabalhei aqui na Itália, há 15 anos atrás, mais ou menos, as pizzas eram mais simples, não tinha tanta cobertura, tanta variedade, né, então era mais simples de você fazer grande.
Claro, com certeza. É, pensa, um cardápio básico de uma pizzaria eram 22 sabores
já era muita.
Estourando, já era muita coisa, né. Eu lembro, antes de sair de lá eu saí de lá em 90, que fui pro Japão, né? Mas antes lá já fazia pizzas diferentes, que se tu vai a ver, se tem a oportunidade, acho que até postei nas minhas mídias sociais, a pizza de café, pizza de laranja, que hoje aqui no Brasil está virando uma febre, todo mundo me viu fazer, e cada um quer fazer do
faz
seu
parte.
Jeito, beleza. Mas quem lançou pizza de laranja no Brasil?
Com certeza.
Fui eu, né?
Eu sempre falo. Eu também faço, mas eu sempre falo: essa pizza é do Mario Tacconi. E aí, estava falando.
Porque pensa que eu só mostrei o modelo básico até hoje, né? Porque quando eu faço o que eu fazia antes, muito, era eventos na casa das pessoas, né? Especialmente depois.
Que eu quero saber.
Domingo do Faustão.
Até lá.
Né? Eu montava a pizza.
Fala.
Vamos voltar lá. Eu montava um cardápio, ia na casa, ou de cozinha, que para mim não tem problema quanto cozinha ou quanto pizza, porque
claro.
Um bom pizzaiolo tem que entender cozinha. Porque se tu quer criar sabores, você tem que entender os colúbios, isso, aquilo, enfim, entendeu? Então, eu sempre tive sorte de trabalhar com bons chefs na Itália, em restaurante que era pizzaria, e, cara, a bagagem, a gaveta na cozinha, posso dizer que eu fiz a gaveta, né? Apesar de ter alcançado até na gastronomia, vários prêmios, né? Por exemplo, um dos maiores que eu consegui ganhar é o Colégio Cocorum da Federação Italiana Cuoco. que é, acho que é um dos máximos das chefs de cozinha italiana
que legal
ganhar esse prêmio, né? É, mas, cara, eu acho que você tem que ser sempre você tentar mostrar o melhor das suas capacidades e multiplicar. É, isso que eu acho hoje
é, verdade.
É muito importante.
Claro que os prêmios, as vitórias, elas são muito importantes para incentivar, né, o nosso trabalho, para incentivar, para dar gás no nosso trabalho. Mas o mais importante mesmo é isso, é compartilhar, é conseguir mostrar a humanidade, né, da gente, e essa coisa mesmo de comida boa, de comida de verdade, de comida de cultura, né? Isso que eu acho que é muito mais importante.
Sim, é porque para nós,
exato,
a gastronomia é uma cultura, entendeu? Você vê aqui, a gente tem uma deturpação,
sim,
da gastronomia italiana, até pelos nossos antenados que vieram aqui,
sim,
os imigrantes antigos, tem pratos,
sim,
que nasceram aqui no Brasil, mas foram criados como? Com a experiência da técnica italiana, chegaram aqui, não tinha isso, não tinha aquele, aqui que eu vou fazer. E começaram.
Foram, entendeu? Substituindo.
Sem fazer exemplos, mas um... Sim, mas um prato muito criticado no mundo todo, você sabe qual que é.
É,
espaguete,
verdade.
Carbonara. Aquilo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, carbonara era presunto cozido, molho branco e ovo.
Pois é.
Né? Eu olhava, né? Falei, pelo amor de Deus. Mas enfim, voltando à história do Faustão, né? Eu tenho muita gratidão a ele, né? Porque foi fantástico, né? Na verdade, o que aconteceu do programa... que aconteceu no quadro da pizzaria do Faustão, na verdade, era para ser tudo outra coisa, né? Era para ter começado na Bandeirante, uh-huh, com a Mauri Júnior, né? Tanto que na época fui com a Mauri Júnior na Itália, fizemos uma série de filmagens nas pizzaria Itália, fomos em Vico e Quenzi, na pizzaria Metro, fomos para cá, fomos para lá, né? Aí eu falei, pô, já que vamos para Itália, que eu tava com saudade, né? Estica a minha passagem para ficar mais uma semana. Aí, beleza, eu fiquei mais uma semana. Quando eu voltei para cá, eu não sei o que deu, ele saiu da Bandeirante, ficou o programa tudo engavetado, né? E, puxa vida. Aí eu falei, ah, paciência, né? Um dia, por acaso, vi sair uma gravação, uhum, que a gente fez, né? Tentei correr atrás, mas enfim, acho que era a última. Eu não consegui pegar essas gravações.
Claro.
É um tesouro. Hoje, com tanto tempo que passou, se não lembra as datas, enfim, com certeza ele tem arquivo desses na emissora, mas você vai lá perguntar, o cara vai te falar, não me enche o saco, né? Mas era como os Domingos do Faustão, eu tenho quase tudo gravado e digitalizado hoje em dia. Que eu filmava, gravava na TV, opa, eu tô lá, então grava, aí. E depois fez uns trechos bonito, passei, lógico, não é
claro.
Mas melhor que nada, né? De vez em quando encontro alguma coisa na internet, mas enfim, ele voltou, beleza, aí eu, na época tinha me deslanchado, digamos lá, no, em São Paulo, né? Pensa que eu no começo estava em São Paulo, comecei a conhecer pessoas, que eu acho que
Oi, Mário.
Museu Nacional Mário. De São Paulo, em São Paulo.
Mário, né? Cortou um pedacinho. Italiana. Você estava em São Paulo e aí continua, por favor.
Eu estava em São Paulo, comecei a conhecer as pessoas, né? E conheci, digamos, o meu padrinho, que é o Museu Nacional da Gastronomia em São Paulo. Você tira o Museu Nacional. O museu
Olha,
da Paulista em São Paulo não existe, né? A mesma coisa ele que, não sei se tu conhece, com certeza sim, grandíssimo amigo, e tem uma estima para ele, para o que ele fez para a gastronomia,
sim,
italiana,
claro,
no Brasil, que é o Massimo Ferrari. Né? Enfim, conhecendo, fui me apresentando gente, bam, bum, bam, eu fui fazer minha primeira festa de pizza.
Olha, que legal.
No Rio de Janeiro, na casa do Sr. Fausto, né? E de lá começou o Growing Up, né? Depois nasceu essa história do programa. Ele olhou e falou: ah, beleza, olha, o Maurinho vai fazer? Vamos fazer na Globo?
É lógico.
Vamos, né? Puxa, lógico, né? Enfim, lá começou, né? Foi uma experiência muito bacana, né? Muita responsabilidade, claro. Muito estresse, porque sabe que nós italianos
sim.
queremos sempre a perfeição, né? A gente fala com as mãos, né? Aí tu tá falando, você já não percebe, você já fala alto, né? Aí as pessoas acham que você tá brigando com o cara, né? Ainda hoje eu tenho esse problema, digamos, né? Mas quem me conhece já acostumou, é. Às vezes eu tento me policiar, como é que fala? Policiar, né? No jeito de falar, mudei um pouco, né? Mas, cara, a coisa italiana é explosiva, você sabe, né? O italiano parece que é ruim, mas é coração bom, é muito
pois
bom,
é.
Centrado, é muito equilibrado.
Pois é.
Mas, enfim, a satisfação de emerger num país que você não sabia nem onde que era, né? Eu acho que eu posso dizer hoje no Brasil.
A história, você fez, com certeza, com certeza. E quanto tempo durou a tua participação lá no Faustão? Quanto tempo você ficou com essa?
Olha, no Faustão eu fiquei.
Olha que legal, foi bastante tempo.
Né? Depois eu me afastei, entraram outro, é lógico.
Claro.
Tem espaço para todo mundo, né? Não tem problema, mas eu acho que eu marquei esse daí, né? Eu até fui bem, bem reservado, que eu nunca tive proveito disso, né? Nunca... Cara, eu acho que você tem que andar com tuas pernas, né? Sim, de vez em quando um empurrãozinho faz bem para todos, né? Claro, lógico, né? Isso faz sim. parte, né? Mas, por exemplo, todos os lugares que eu comecei a trabalhar, é claro, me deu uma boa alavancada... Talvez eu errei em não desfrutar da forma certa.
Ah, mas fez enfim, o que deu para fazer.
Estou satisfeito, porque acho que hoje, para ser curto e grosso, tenho muita gente que me respeita
com
no
certeza.
Mercado da pizza. Criei muitos discípulos e tenho vários que posso dizer, puxa, cara... Realmente posso dizer
com
que
certeza.
Eu fiz o meu trabalho, cumpri meu papel.
Com certeza, cara. Saiba que eu admiro muito também, mas, teu trabalho é muito bonito. Eu sempre falo com os amigos, eu falo, meu, tem que, pra quem não conhece, tem que conhecer o trabalho do Mário, porque você viveu várias etapas, né? Várias fases da pizza no Brasil. E, meu, tem um conhecimento gigantesco, né? Tanto que aquela vez que eu fui fazer o curso com você. Algumas pessoas me perguntaram, mas você vai fazer o curso de base? Eu falei, cara, mas é com o Mário Tacone, você não tem noção do que é. Então, é o curso de base, mas é com o Mário Tacone, né? Então, olha o tanto que eu vou aprender, né, meu? E eu tô sempre de olho também.
Ainda hoje te agradeço. Te agradeço por ter me dado esse presente.
Que é isso, cara, é uma honra. Eu tô sempre aprendendo. As poucas vezes que a gente se encontrou e conversou pessoalmente, eu aprendi muito com você, cara. E aprendo muito ainda com a tua simplicidade, com a tua verdade, com o teu jeito de fazer pizza e pão. Lá no curso, então, eu aprendi muita coisa, cara. O mais legal é conhecer a tua história mesmo, sabe? É conhecer a tua percepção. Porque, sim, a técnica do curso ela é importante, mas quando você percebe, sente a vivência humana do pizzaiolo, não tem igual, né, cara? Eu não tenho dúvida que você tem um conhecimento imensurável, né? Não tenho dúvida. Mário, poxa, eu te agradeço. Diga, eu te agradeço muito, cara, pela entrevista e realmente vamos marcar mais vezes para que a gente possa destrinchar esse conhecimento um pouquinho. E para a gente ir finalizando, que já tem 46 minutos que a gente está aqui, para não ficar muito longo, depois do Faustão, então, você foi trabalhando em pizzarias, dando consultorias e vivendo o Brasilzão.
Sim, comecei de São Paulo, eu vim por Rio, fui contratado para uma empresa, trabalhei aqui, depois fui para Brasília. Pensa, na época de Brasília, fui a fazer uma... não me lembro o ano, mas fui a fazer a festa da República Italiana na Embaixada de Brasília. Na época, estava trabalhando num pastifício de pasta fresca. que tinha em São Paulo, tudo maquinários italiano. Fomos lá fazer isso daí. No ano seguinte me chamaram, me apresentaram um cara que tinha um resort em Brasília, na academia de tênis. Aí o cara disse, ah, você faz pizza? Poxa, vem dar uma consultoria para mim. O cara tinha montado um forno fantástico. Uau. Acho que era 1,80 m interno, na frente de uma piscina com 4 mesinhas, né? Aí de lá eu fui lá, fica uma semana comigo. Eu falei, beleza, vamos, claro. Aí eu fui lá, fiz a minha semana de trabalho, conheci uma jornalista que ainda hoje tenho contato, que é do Correio Brasiliense, que é a Liana Sabo, pessoa fantástica também. Aí ela botou 2 reguinas, eu lembro, ainda tenho esse recorte de jornal, que eu tenho, na minha bagunça, tenho muita coisa guardada dessas coisas antigas, né? Um dia eu vou fazer o museu.
É, bravo, tem que escrever um livro, pô.
É. Enfim, craque italiano na academia de tênis. Nossa, choveu.
Que legal.
Pô, 4 mesinas era fácil.
É, eu achei, né?
Aí, cara, no dia seguinte começou a botar as mesinas pra cá, mesinas pra lá. Fiz a minha semana. Ah, não, hoje não tem mais pizza. Como não tem mais pizza? Ó, peraí. A pizza comigo é assim. Acabou a massa, não tem mais pizza. É só no dia seguinte. Ecco. Você não quer qualidade? A minha qualidade funciona assim, até porque a casa é teia, mas o nome
claro.
É meu. Eu tenho que dar qualidade às pessoas. Não podemos fazer, se fizesse qualquer coisa, poderia ter chamado qualquer coisa. Não precisava de ter me chamado.
Pois é.
Né? Aí, beleza. Fui embora. 2 dias depois, você não quer voltar para cá? Aí eu volto de novo. Enfim, fui andar e vinha. Eu falei, pô, faz uma proposta aí. Fez proposta e acabei ficando 4 anos. Na época, que o presidente era Fernando Henrique Cardoso, tem uma foto com ele lá, que ele ia lá com a esposa dele a comer pizza, né?
Enfim, que legal.
Foi fantástico. Foi...
Quanta caminhada, é história, hein, meu irmão? É história. Quanta história. Tem que escrever um livro, cara. Realmente, tem que escrever uma autobiografia aí contando essa história. Vai emocionar muita gente.
Mas...
E no meio do livro vai botando uma receitinha, vai botando umas técnicas, né?
É, mas tem coisa ruim também.
É.
3 meses, sabe, que eu fui assaltado e sequestrado.
Como? Não entendi.
Com 3, 4 meses no Brasil, eu ainda nem falava português, e eu fui
Nossa senhora, que história. Sério? Quanto tempo?
Sério. Eu cheguei aqui, faz o que não faz, faz o que não faz. A gente no começo pegou uma pizzaria para ver o que que era, né? Vale a pena ficar no Brasil ou tem que meter o pé? Né? Apesar que eu tinha vindo de malecura, né? Mas enfim, pegamos uma pizzaria, veio um dia de trabalho, ligaram, puxa, o motoqueiro não veio. Aí eu fui de carro, 2 endereços, um perto do outro. Aí vou, encontro o primeiro, encontro o segundo. Falei, ah, sabe o que? O cara vai ficar sem. Cara, entrei numa rua, vi um carro entrar na contramão, tava meio perdido, vou atrás dele. Me fecham, chegam 2 caras com o revólver, me coloca no meio dos 2 bancos.
Meu Deus, recém-chegado no país, olha o susto.
Ué, não falava nem 3 Nossa. Meses, cara, né? Não falava Nossa. Nem português. Aí eu lembro que até abrir a porta, quase que consigo pular do carro, o cara me pegou pro cinto, tanto que daquele dia nunca mais usei cinto.
Ficou com trauma.
Porra. Mas enfim, me largaram. Sabe qual foi a minha sorte? Me largaram numa rua que eu passava todo dia para ir nesta pizzaria que a gente tinha pego para ver o que, que era o mercado. Aí eu parei um táxi, tentei parar um carro, né? Os caras, no meio da noite, um cara doido esbraitando, quem parava? Ninguém. Né?
Pois é.
Aí pagou um táxi, parou meio assim assustado, né? Mas enfim, me levou na pizzaria.
Faz parte. Vida que segue, somos humanos, estamos aqui para viver experiências, algumas nem tanto legais, né?
As ruins às vezes ajudam muito. Né?
É, faz a gente aprender umas coisas, mas ainda bem que você persistiu, mesmo depois desse susto, em ficar no Brasil e nos presentear com a sua história e com toda essa beleza que você contribuiu para o mundo da pizza, Mário. Muita gratidão de verdade pelo teu trabalho, pela tua existência.
Eu que agradeço, cara.
Realmente É fantástico o teu trabalho, eu te admiro muito e realmente me inspiro muito na tua pessoa, na tua pegada. E toda vez que alguém me pergunta com quem que eu faço curso, vai fazer com o Mário Tacone, não tenho dúvida. Se alguém quiser fazer curso com você,
obrigado.
Ou uma consultoria, ou algo do gênero, como é que faz para te contactar?
Bom, aí é simples, né? Ou digita o meu nome na internet, aparece muita coisa, hoje tem o site.
Ok.
Que é www.mariotacone.com.br.
Tacone com dois C's, né?
Tacone com dois C e final. Tem o meu Instagram,
okay.
Que é chef.mariotacone, onde okay. Eu só coloco coisa de trabalho, né?
Ok.
E também tem o Facebook, tem uma página e tem o perfil.
Ok.
Que é sempre Mario Tacone, né?
Ok.
Não é difícil um dia me encontrar, não. Aliás,
eu
consigo mais me esconder.
É, difícil é esconder, é verdade. Então é isso, Mário. Muito obrigado, viu? Vamos marcar mais um daqui um tempo a gente marca mais um para falar mais de pizza. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua
maneira. Quando você quiser, não tem problema.
Obrigado, obrigado mesmo.
Eu que agradeço.
Gratidão.
Grande abraço.
Gratidão pela sua. Oh, viva a pizza. Gratidão pela sua generosidade mais uma vez. E viva a pizza, viva a vida. Grazie, Mário. Sei um grande, eh? Grazie.
Grazie, anche te. Grazie. A presto.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.